Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim agora para trazer novidades sobre as questões indígenas, principalmente. Amanhã está prevista uma mobilização importante lá em Brasília. Protetores, enfim, os próprios indígenas estão se reunindo para tentar questionar as novas decisões do governo em relação ao trato das regulamentações indígenas, demarcação de reservas, para onde a FUNAI deve ser submetida, que ministério, enfim, todas essas nuances aí que começaram a ser apresentadas com o novo governo. A gente vai conversar agora com o Dr. Rodinei Candeia, procurador lá do estado do Rio Grande do Sul. Dr. Rodinei, ele participou da equipe de transição e participou ativamente do projeto de reestruturação desses programas relacionados aí à questão indígena. Dr. Rodinei, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Hoje mesmo acontecendo uma manifestação aí no Rio Grande do Sul, no município de Erebango, reserva de Ventura, né? Ventarra, enfim, se mobilizando. E amanhã uma promessa de mobilização grande também em Brasília acontecendo para tentar questionar as decisões do novo governo. O senhor, como integrante dessa equipe, o que mudou de fato e o que está incomodando nesse momento? Seja bem-vindo.
Boa tarde, eu que agradeço aí o convite. Bem, a conclusão que a gente chega depois de trabalhar décadas aqui em matéria de demarcações é que o processo de demarcação ele está todo desvirtuado e por isso causa muitos conflitos, né? O processo hoje nasce dentro da FUNAI por demanda de uma ONG, por demanda de uma comunidade indígena ou da própria FUNAI. Ele é instruído pela própria FUNAI, é julgado pela própria FUNAI, finalizado pela FUNAI. E os produtores ou donos de áreas só ficam tomando conhecimento do teor lá no final. Então, esse processo ficava muito claro que era ele que levava essas irregularidades, até mesmo algumas fraudes que aconteceram nos processos e que acabam sendo anulados na justiça e pelos quais os produtores ficam tão indignados, né? Então, isso precisava de uma mudança. Não é possível mais que a FUNAI seja a parte, seja a julgadora e seja a decisora. Então, por isso, se precisava fazer uma mudança. A ideia inicial era de que a FUNAI trocasse do Ministério da Justiça para a Secretaria de Assuntos Fundiários vinculados ao Ministério da Agricultura, por se tratar de assuntos fundiários, que a Secretaria reuniria, então, INCRA e reuniria a FUNAI. Houve uma resistência do ministro Mouro, que entendeu que não era matéria para ministro da Agricultura, e aí a FUNAI se entendeu que ficaria no Ministério dos Direitos Humanos, mas sem a parte de demarcação e de licenciamento ambiental, que deveria ser por um órgão mais técnico. E se entendeu que o executor disso deveria ser o INCRA, assim como já faz com as demarcações quilombolas, para que não houvesse mais isso de que do começo ao final não se tem conhecimento do processo e que é dirigido por um antropólogo que não é servidor público, que é terceirizado e que fica com o poder de desconstituir propriedades seculares. Então, isso precisava mudar mesmo. Eu ajudei na parte da estruturação da Secretaria de Assuntos Fundiários e no planejamento para esse novo processo de demarcação que tem que mudar, sim, porque ele dá margem há muita irregularidade.
Então vamos entender essa nova estrutura. A FUNAI, a entidade, a instituição FUNAI ficou com direitos humanos, mas a demarcação seria feita pelo INCRA, que está baseado no mapa, Ministério da Agricultura, é isso?
Da Secretaria de Assuntos Fundiários, né, que é vinculada ao mapa.
Ah, ok. E por que isso está causando tanta polêmica e motivando tanta mobilização, doutor?
O que a gente sabe em matéria de demarcação é que existem muito mais interesses do que interesses indígenas. Se houvesse interesse em beneficiar os indígenas não estariam na situação de miséria e de desassistido como estão hoje. Apesar de ter sido demarcado aí 14% do território nacional, os índios continuam sem educação, com os piores índices de saúde, com os piores índices de renda, enfim. Então, assim, o que está se tentando isso? Na verdade, existem interesses internacionais, geopolíticos, de demarcar a área e tornar áreas públicas áreas que são de produção, áreas que são de riqueza mineral. É isso que está por trás. E para isso, os países, principalmente europeus e Estados Unidos, acabam financiando ONGs que dirigem todo o processo de demarcação. Isso é público e notório. Tem até as transferências, a CPI da FUNAI do INCA quebrou o sigilo. O Conselho de Higienista Missionário recebe dinheiro do exterior, o Instituto Socioambiental recebe dinheiro do exterior, o Centro de Trabalho de Higienista recebe dinheiro do exterior. Então, para quê? Eles estão defendendo interesse brasileiro? Não, estão defendendo interesse deles, lá, de indisponibilização das áreas de grande produção, de potencial de produção agrícola e mineral. Isso aqui está por trás. E ninguém quer abrir mão disso. Hoje, esse poder econômico bilionário, ele elege deputados, ele elege governador e ele sustenta uma gama de pessoas que vive disso, vive dessa militância indigenista, vive dessa militância, vive da política em função disso, e até mesmo programas de pós-graduação são sustentados com dinheiro. Então, assim, ó, é uma resistência brutal contra qualquer tipo de mudança que possa haver no processo de demarcação e que tem só causado conflito e mortes de toda a ordem. Para nosso azar, quem faz a proteção jurídica dessa gama toda de interesses aí é o Ministério Público Federal, que tem uma ala que faz mais uma militância jurídica do que propriamente uma atuação de fiscal da lei como deveria ser. E aí usa de todo o artifício que está ao seu poder para até mesmo constranger a toda e qualquer pessoa que se opõe à demarcação.
Dentro dessa nova formatação proposta pelo novo governo, fica claro para o governo, principalmente, os argumentos para rebater possíveis mobilizações, para enfrentar possíveis críticas, enfim, como é que o senhor acha que vai ser a reação do governo diante dessa grande mobilização que aparentemente está surgindo aí, doutor?
Uma das críticas que eu fiz durante a transição era de que, enquanto essas ONGs, Ministério Público, enfim, todo esse pessoal, ele tem uma estratégia e atua em várias pontas para atingir seus objetivos, o governo, na verdade, não tem uma conexão, uma inteligência de estratégia para entender essa mobilização e conseguir se precaver. Então, não é pego de surpresa com essa mobilização de amanhã, é pego de surpresa com ações do Ministério Público Federal e é pego de surpresa, como aconteceu hoje, de trancarem uma rodovia que liga todo o norte do estado do Rio Grande do Sul ao Brasil. Então, assim, isso é uma coisa muito grave e está faltando essa organização, está faltando essa estratégia. Aí fica a FUNAI lá no Ministério dos Direitos Humanos, aí a outra nos assuntos fundiários, ninguém aparentemente está falando com ninguém. E as pessoas têm conhecimentos extraviados assim, sobre vários pontos das questões indígenas e de demarcação. E o que interessa mesmo, que é a qualidade de vida dos indígenas, ninguém está tratando.
A gente tem imagens dessa mobilização que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul entre os municípios de Erechim e Erebango, é isso, doutor?
Isso.
Qual a finalidade, na verdade? A reserva Ventarra, a reserva indígena Ventarra, ela tem motivação para essa mobilização?
Não tem nenhuma. Ela é uma reserva que foi regularizada pelo Estado na década de 2000. Está regularizada, tem exploração agrícola, os indígenas têm uma vida aproximada com o município de Erebanco, o município de Getúlio Vargas, ali não tem problema nenhum, ela só faz parte desta mobilização nacional, porque ali naquele local o dano que traz para o comércio, o dano que ele traz para o transporte é muito grande. Então é só parte da mobilização. Na verdade, a reserva de Ventarra mesmo não tem qualquer interesse em que haja essa movimentação toda.
Enquanto isso, a gente está vendo nas fotos aí filas imensas que são formadas na rodovia, né? Atrapalhando o cotidiano das pessoas, né, doutor?
A S5 é uma das mais importantes que tem no Rio Grande do Sul. Tem um movimento muito intenso, liga Passo Fundo aqui a todo o centro do país, Erechim, Getúlio Vargas ali. Então, se você chegar a trancar ela por meia hora, por uma hora, o caos se estabelece, deve ter fila ali já de 5, 6, 10 quilômetros de carro. Imagina com esse calor, que delícia que deve estar ficar na estrada sendo trancado quando a pessoa está querendo trabalhar e cumprir suas tarefas.
Pois é. Agora, Como participante dessa reestruturação, doutor Rodinei, qual a sua expectativa? O que, que pode acontecer daqui para frente? Vai mudar esse caráter ideológico aí das demarcações, por exemplo? Vai ser possível isso acontecer, de fato?
Olha, nós, enquanto estávamos lá na transição, fizemos um desenho de como deveria ter, de tornar mais técnico, de tornar mais público o processo de demarcação. Mas eu sinto que não vejo muito essa possibilidade, até porque foram chamados, por exemplo, a dirigir a FUNAI, quem já foi presidente da FUNAI e, à época, não fez o que tinha que fazer. Então, assim, eu não acredito por que agora iria fazer e mudar a sua postura, né? Inclusive, postura contra o marco temporal, postura contra o desenvolvimento dos indígenas. Então, assim, eu não estou vendo muito a perspectiva, não. A ideia do que se tem que fazer, se tem. Agora, eu não estou muito confiante, não.
O senhor tocou aí no assunto do marco temporal. Vamos resgatar esse conceito, só para quem está nos acompanhando aqui entender o que significa isso, doutor.
O marco temporal é uma posição que o Supremo Tribunal Federal definiu no julgamento daquele caso Raposa Serra do Sol, que diz basicamente o seguinte: se pode demarcar áreas que estavam ocupadas de forma permanente e habitual por indígenas ao tempo da Constituição de 1988, ou seja, se a área estava ocupada por indígenas de forma permanente em 5 de outubro de 1988, ela pode ser demarcada. Se não estava, não pode ser demarcada. Então, essa é a definição que o Supremo deu e que todo esse pessoal que milita pela causa indígena quer desfazer, inclusive tentando, no Supremo Tribunal Federal agora, relativizar esse conceito ou mesmo mudar o conceito. Tem um julgamento agora para abril, envolvendo o caso Morro dos Cavalos, lá de Santa Catarina, onde isso está tentando ser modificado e para que sirva de modelo para todos os outros casos, ou seja, de volta atrás naquela situação em que qualquer área no Brasil pode ser demarcada, bastando que um antropólogo vinculado a ONG faça um risco no mapa e diga que ali tem que ser área indígena.
É aquele conceito da ancestralidade, se eu não me engano, não é isso?
Isso, da imemorialidade, uhum. Né? Nós formos assim, nós vamos ter que demarcar o Brasil inteiro.
É verdade. Doutor Rodinei, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente. Vamos torcer para que realmente haja uma mudança, principalmente no pensamento aí em relação às demarcações de terras indígenas. Ninguém está aqui dizendo que índio não tem direito, né, doutor? Mas que seja um direito de acordo com a necessidade, de acordo com a história, enfim, que não seja a favor de qualquer motivação vinda de fora, né? E isso precisaria mudar mesmo, e tomara que a gente consiga mudar esse ano.
Eu provavelmente não tenho interesse pessoal nenhum nessa questão, eu sou um técnico, eu sou procurador, eu só gostaria que se cumprisse a lei e a Constituição, e é o que não está sendo feito. E o que eu vejo nisso é que se demarcam áreas e depois as populações indígenas ficam entregues, e por isso as populações indígenas estão na miséria, têm os piores índices de desenvolvimento e de saúde do Brasil. Acho que o que menos se fala nessa questão é de interesse verdadeiro dos indígenas, que têm direito a serviços públicos básicos, como de segurança pública, de saúde e educação, que eles não têm. Isso não está sendo conversado. A única coisa que se fala é demarcação, demarcação, demarcação já. Demarcação para quem, Carapalho? Quem é que tem interesse em disponibilizar áreas de ricas em produção agrícola e produção mineral, patrocinada por ONGs, de países que de um lado fornecem dinheiro e do outro poluem a Amazônia, como a Noruega, por exemplo? Então, vamos parar com essa brincadeira aí e ver qual é o interesse dos brasileiros e dos indígenas de verdade. E não esses ongueiros pagos aí que ficam fazendo militância política.
Muito bem. Doutor Rodinei, obrigado, viu, pela sua participação. Volte sempre.
Obrigado, tchau.
Um abraço. Rodinei Candeia, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, conversando com a gente e ajudando a gente a entender essa motivação aí que tem gerado em função de novas manifestações. Amanhã, por exemplo, previsto uma grande movimentação para Brasília. A gente já vê manifestações localizadas como a de hoje lá em Erebango, no Rio Grande do Sul, acontecendo, paralisando aí as rodovias, principalmente. Tudo contra esse novo programa, né? Essa nova estrutura traçada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para tratar das questões indígenas, questões fundiárias de uma forma geral. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e tomara que o governo consiga pegar as rédeas aí e evitar que essas mobilizações ou esses mobilizadores, eles ganhem fôlego aí a partir dessas primeiras manifestações. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.